9:37, o Paraná aprovou este ano a política estadual de hidrogênio renovável ou hidrogênio verde. Outros estados estão nessa corrida pelo hidrogênio e foi fundada este ano a Associação Brasileira do Hidrogênio Verde. Este é um assunto sobre o qual nós ainda vamos ouvir falar muito e vamos, na medida do possível, tentar entender que movimento é este. É um movimento econômico, ambiental? Quem são os atores? Hoje nós vamos conversar com a diretora executiva da Associação Brasileira da Indústria do Hidrogênio Verde, Fernanda Delgado, que está com a gente ao vivo em 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito bom dia, tudo bem?
Bom dia, Luciana, obrigada pelo convite aqui em nome da BIV.
Nós é que agradecemos pela disposição de nos falar sobre esse tema. Eu gostaria de começar perguntando o que é o hidrogênio verde, que onda é essa?
Bom, vamos lá. O hidrogênio é o elemento químico mais abundante do mundo, né? Então, na verdade, hidrogênio verde é um termo que a gente usa para descrever o hidrogênio produzido a partir de uma energia renovável, que é a energia solar, energia eólica, energia hidrelétrica ou energia geotérmica, né? E ele é produzido a partir do processo de eletrólise da água, ou seja, você passa uma corrente elétrica pela água, né, e você separa o hidrogênio do oxigênio. O nome verde, ele vem exatamente pelo fato de ser isento de emissões de dióxido de carbono, que é o que a gente precisa evitar para estabilizar a temperatura da Terra no futuro, né? Isento de CO2, de emissões de CO2 e de outros poluentes. Então, ele é uma fonte de energia limpa e sustentável, né? Então, ele é, na verdade, usa energias limpas, né, energia solar e energia eólica, para criar um vetor energético que vai fazer parte do nosso processo de descarbonização e também limpo e sem emissão de gases de efeito estufa, que é o que a gente precisa evitar até 2050, não só para cumprir o Acordo de Paris, né, que o Brasil é signatário, mas também para descarbonizar os nossos processos produtivos.
E como é que se produz hidrogênio verde em grande quantidade, em escala?
Bom, como eu falei, a gente precisa de energia elétrica, né, que ela seja renovável, ela seja eólica, solar, hidráulica. E a beleza do Brasil é que a gente tem uma matriz de geração de energia elétrica, Luciana, em 90% renovável, né? Ou seja, o que países lutam e gastam bilhões de dólares, né, para poderem ter, a gente já tem isso pela matriz hidráulica, pela energia eólica, pela energia renovável. Então, a gente usa essa energia renovável para fazer esse processo de dividir o H2 do O da água, né? Esse oxigênio e esse hidrogênio, eles são separados aí da água por meio de uma corrente elétrica. E aí você pode coletar esse hidrogênio, armazená-lo e transformá-lo numa série de produtos que vão ser usados para descarbonização.
Mas exatamente que estrutura será necessária? A gente vai ter que construir algum tipo de usina?
Não, na verdade, as empresas privadas trazem seus equipamentos, né, seus eletrolisadores, e criam as suas estruturas, que são grandes equipamentos que consomem energia elétrica, justamente para passar essa energia elétrica pela água para fazer essa separação. Não é exatamente uma usina, né, porque ele não é ele não é um combustível, ele é um vetor energético. Você usa o hidrogênio para carregar energia, né? Você transforma ele em um carregador de energia, tanto que você pode acumular. Você pode transformar em amônia, você pode transformar em metanol, você pode queimá-lo, né, num processo produtivo como substituto do gás natural. Por isso que ele é chamado de um vetor energético.
Tá, é para a gente conseguir visualizar, né? Porque, por exemplo, uma hidrelétrica a gente consegue visualizar, a gente tem a imagem dela na nossa cabeça, né?
Claro. Mas é porque o hidrogênio, na verdade, ele não é uma fonte de energia, né? Ele é um transportador de energia. Você pega a energia elétrica que sai da hidrelétrica e transforma e faz justamente a separação do hidrogênio do oxigênio. E esse hidrogênio é que você vai trabalhar. Você pode armazená-lo, você pode mandar ele para uma siderúrgica para trocar o seu processo produtivo, por exemplo, em vez de queimar gás natural ou queimar carvão, você usa o hidrogênio que não emite gases de efeito estufa e você torna o aço produzido na sua, no, na, na, o aço brasileiro, por exemplo, menos emissor de CO2. Então, essa é a beleza do hidrogênio, né? Ele consegue diminuir as emissões de carbono dos processos produtivos nacionais, que é o que a gente vai precisar no futuro, né, Luciana? Porque cada vez mais os produtos vão ter que ter uma pegada de carbono menor. Até o próprio petróleo, ele vai ter que ter uma pegada de carbono menor, né? Vai valer mais no mercado produtos que sejam menos intensivos em emissão de CO2. Então, um aço verde é um aço que emite pouco CO2. Uma agricultura verde, né, mais verde ainda, é uma agricultura cujos fertilizantes sejam nitrogenados com hidrogênio verde. É, um petróleo menos emissor de CO2, ele usa o hidrogênio verde para o seu processo de dissulfurização. Então, essa é a beleza, né? Esse é o sexy hoje do hidrogênio.
E quando começou essa questão do hidrogênio verde, né? Desde quando a gente tem, então, essa tecnologia, digamos, para produzir esse hidrogênio verde?
O hidrogênio, na verdade, como eu falei, é a molécula mais antiga do universo, né? E já se fala em processos produtivos, já se fala do uso do hidrogênio como um vetor, né? Porque a gente transporta energia, o hidrogênio como um transportador de energia, há muitos anos. Só que agora existe essa pressão maior para que você tenha soluções tecnológicas de descarbonização e você vai ganhando escala e escopo conforme esses projetos vão se apresentando. Então, você traz os custos para baixo, né, dessa produção, você vai tendo cada vez mais vantagens, porque a produção do hidrogênio é carbono zero, porque as emissões dos poluentes locais, até quando você fala em óxidos e de nitrogênio, por exemplo, também, porque você passa a poder armazenar esse nitrogênio. Então, essa versatilidade e essa pressão socioeconômica que existe hoje faz com que ele ganhe essa notoriedade. Mas são processos, né, que já são conhecidos há muito tempo. Então, a tecnologia em si, ela é conhecida e ela é muito difundida. O que a gente ganha agora é a escala de produção.
Uhum. E o investimento é muito alto?
Olha, como toda indústria nascente, né, os primeiros entrantes têm investimentos e custos que são mais altos, mas que conforme você caminha, né, ao longo do desenvolvimento da cadeia produtiva, isso tudo vai se barateando. Se você pensar, há 20 anos atrás, a energia eólica também era cara, e hoje é a energia mais barata que o Brasil tem, né? A energia solar, a mesma coisa. Então, os eletrolisadores já têm preços muito mais acessíveis, os processos tendem a ter um avanço tecnológico muito maior, os custos de infraestrutura podem ser compartilhados, que é um modelo de negócios que o Brasil tem se utilizado nos portos, né, congregando várias empresas, é o que a gente tem visto aqui. Então, essa escalabilidade da indústria traz os custos para baixo.
E qual a estimativa de que o hidrogênio verde possa reduzir a descarbonização? Em quantos por cento o hidrogênio verde, ao avançar, vai reduzir a utilização do carbono?
Olha, a gente tem que raciocinar de uma forma até um pouco maior do que a descarbonização. Se você imaginar que a partir do ano que vem, todo aço brasileiro, né, que é exportado, vai ser sobretaxado por ser um grande emissor de CO2, a gente ficaria de fora do mercado internacional. Então, eu gosto de dizer, Luciana, que o hidrogênio, ele não fala só sobre transição energética ou sobre matriz energética brasileira. Ele é a inserção do Brasil na nova ordem econômica mundial verde. Então, aí eu estou falando de uma agricultura brasileira que representa 27% do PIB. que logo, logo vai ficar de fora do mercado nacional e internacional, porque ela precisa trazer o seu conteúdo de CO2 para baixo. Estou falando da indústria siderúrgica, da indústria de transformação, estou falando da própria indústria petrolífera, que precisa trazer a sua intensidade de carbono para baixo, e nisso são mais 12% do PIB brasileiro. Então é muito mais amplo do que descarbonizar a matriz energética nacional. São processos produtivos da indústria de uma forma geral, da agricultura e da indústria também.
Então quer dizer que o aço brasileiro vai ser sobretaxado em 2024? E sobretaxado por quem?
Pela União Europeia, por exemplo. Ele já tem o CBAM, né, que é o Carbon Border Adjustment Mechanism, que não é só o brasileiro, é qualquer aço que seja com alta emissão de carbono. Isso vai acontecer no mundo, né, de uma forma ou de outra. No futuro, em um futuro muito próximo, por exemplo, você vai comprar um barril de petróleo no mundo e as pessoas vão perguntar: quanto custa o seu barril de petróleo? Ah, custa X. Mas quanto de CO2 o seu barril de petróleo emitiu? Então, vai ter uma posição de destaque no mundo aqueles produtos que tiverem uma pegada de carbono menor. Então, quanto menos emissor de CO2 aquele produto tiver ao longo da sua cadeia produtiva, mais eu tenho a garantia da sobrevivência dele no mercado. E aí é que eu falei, é 27% que é a agricultura, que é o PIB nacional, 12,5% que é a nossa indústria de transformação. Então, é nisso que a gente tem que mirar. Nessa demanda interna nacional, que vai ter um ajuste de uma nova forma de trabalhar descarbonizada.
Uhum. E a China, que é um grande comprador, inclusive do aço brasileiro, ela também tem essa preocupação? Ela está fazendo essas reivindicações também?
Ela faz no petróleo brasileiro, por exemplo. O óleo nacional, ele tem um mercado muito importante na China, justamente por já ter uma pegada de carbono menor e uma quantidade de enxofre muito menor. E como a China tem metas de descarbonização, todo país que tem metas de descarbonização a cumprir vai ter que trazer as emissões das commodities, né, que compra, vai ter que trazer isso para baixo, porque os produtos que elas vão fazer com esse aço, com esse minério, com essa agricultura, tem que ter uma pegada de carbono menor. Então, para cumprir os objetivos de descarbonização, os países têm que comprar commodities menos emissoras, com menos intensidade de CO2. Então, é um círculo, a gente não vai ter como escapar disso. E o hidrogênio é uma forma de você descarbonizar. Existem outras formas, logicamente, mas o hidrogênio é uma delas.
Fernanda, fala um pouquinho para a gente sobre a associação e sobre como ela está se articulando junto aos setores público e produtivo.
Claro, é um prazer. Na associação, a BIB, ela nasceu, eu gosto de dizer que ela nasceu de uma forma diferente de outras associações, né? Na verdade, foram as empresas interessadas em fazer negócio na área de hidrogênio no Brasil que se juntaram para criar uma voz única em direção a conversar sobre a organização desse mercado, né? Hoje você tem 6 instrumentos legais sendo discutidos no parlamento brasileiro, que vão desde o combustível do futuro, do PL da Câmara, do Senado, do Patem, e que tudo isso se conversa. E as empresas têm uma posição muito igual, né, muito parecida, e precisam de uma voz uníssona para essa discussão. Então, a associação foi criada para isso. Então, são grandes companhias, são as maiores companhias do país que se juntaram para essa representatividade. Então, eu gosto de dizer que foi uma associação que nasceu ao contrário, né? Ela veio das empresas em direção à associação, e não o contrário. E o nosso trabalho é esse, é organizar a discussão, é trazer a sociedade para o debate, é mostrar quais são as melhores formas de se fazer negócio e de construir e desenvolver a indústria do hidrogênio verde no Brasil. Que condições são necessárias para o desenvolvimento da indústria do hidrogênio verde no Brasil? Então, que incentivos tributários, regulatórios, legais, normativos são interessantes, como foram dados, né, à guisa de outros energéticos que foram dados no passado, que instrumentos legais podem ser usados para os primeiros entrantes nessa indústria. E fora o que toda associação faz, grupos de trabalho, discussões, organizamos eventos, temos publicações, enfim. Mas o nosso core business é trabalhar com as discussões junto com o governo brasileiro.
E como é que estão essas discussões?
Muitas discussões bem acaloradas, bem movimentadas. Essa semana a gente tem aí a discussão do PACEN, né, que é o Programa de Aceleração da Transição Energética. A gente tem o PL do deputado Arnaldo Jardim, da Câmara também, com um arcabouço regulatório robusto sobre a construção do mercado de hidrogênio. Então, tem várias discussões acontecendo ao mesmo tempo e a gente é partícipe de todas elas. A gente tem muita expectativa de que isso seja votado e aprovado aí ainda até o final desse mês.
O hidrogênio verde pode substituir o combustível fóssil?
Olha, ele substitui o fóssil em alguns processos produtivos. No futuro, ele pode ser um combustível veicular, quando a célula combustível for uma realidade econômica, né? Quando ela tiver uma escala econômica, mas não existe um fla-flu, né? Não é exatamente renováveis versus fósseis, tudo se complementa. Mas eu acho que já é uma virada de chave que a sociedade, né, e o setor industrial precisa pensar que para a gente descarbonizar, para a gente trazer o Brasil para essa nova ordem econômica mundial, para a gente pensar num futuro onde a economia brasileira não fique de fora, você tem que ter uma quantidade maior de renováveis na nossa economia. Então, não só substitui, como substitui e complementa e traz uma forma diferente de se fazer negócio e de inserção econômica.
Uhum. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pelas informações. Um ótimo dia.
Para você também. Muito obrigada, viu?
Nós conversamos com a diretora executiva da Associação Brasileira da Indústria do Hidrogênio Verde, Fernanda Delgado, que nos explicou sobre o hidrogênio verde, né, sobre esse avanço do debate, da discussão desta nova possibilidade energética para o país.